Boa tarde, gente. Boa tarde, ouvintes da Rádio Band News FM Espírito Santo. Mais uma coluna sem spoiler de casa durante essa quarentena, procurando coisas para assistir, procurando coisas para fazer dentro de casa. Esses dias eu comecei a dar volta dentro de casa, correndo igual uma maratona, sabe? Para queimar as calorias.
Mas já tem gente fazendo isso para arrecadar doação, né? Porque live de cantor sertanejo não é suficiente. Então tem gente que fica dando volta no jardim e arrecadando doação.
Foi o que eu estou fazendo. Como aqui é casa, eu abri as portas da lateral, né? E aí eu consigo dar a volta. Aí eu fiquei dando umas 10 voltas lá correndo, correndo, correndo. Quando eu vi que eu estava começando a ficar cansado, suando, falei, acho que é hora de parar. Já fiz meu exercício, agora eu vou ver um filme.
Aí você olhou no relógio, tinha 10 minutos de exercício.
Foi tipo isso aí. Foi quase nada, mas foi o suficiente só para lembrar como é que é correr um pouquinho. Eu estou com a saudade de chutar uma bola, bater uma bolinha, jogar um futebol, sabe?
No seu caso, pegar a bola. Você é goleiro.
É verdade. Mas vamos lá. Uma das estreias da semana hoje na Netflix é o filme Ricos de Amor. Ele estreia amanhã, sexta-feira, no catálogo. E a gente já teve a oportunidade de conferir. A Netflix liberou pra gente antes para poder estar tá acompanhando um filme que é uma comédia romântica brasileira, dirigida pelo Bruno Garucci e tem a Giovanna Lancelotti no elenco, talvez uma das mais famosas ali, junto com a Fernanda Paes Leme, né, o Hernani Moraes. É um elenco recheado com uma comédia romântica leve, né? Daquelas que uma quarentena pede para você assistir durante o feriado, nessa sexta-feira. Talvez Rico de Amor seja uma boa pedida, né, Flávio?
Não, exato. Assim, falar que é um bom filme é complicado, mas é um filme que ele é. Não é também ruim, assim, mas é aquele filme que a gente já tá esperando. Uma comédia romântica clichê, bobinha, com o casal ali se apaixonando, brigando, voltando, separando e todos aqueles clichês que a gente já conhece e que funciona muito bem, assim, pra quarentena. Então, pensando nessa situação que a gente tá. Ele é um filme que ele é perfeito pro catálogo da Netflix, sabe? Mas assim, se você for analisar muito, ele é óbvio, completamente previsível, é muito novelesco, a direção é muito novelesca, as atuações são muito novelescas, mas ele funciona, ele cumpre o propósito dele muito bem e assim, não tem muito o que discutir, sabe? É um bom filme, um filme razoável, que pra quarentena ele é até um pouquinho melhor, entendeu? Ele é adequado para esse momento que a gente tá vivendo.
Ele é mais leve, né? Assim, por mais que ele tenha todos esses clichês das comédias românticas, né? Acaba sendo uma boa lembrança daqueles filmes que a gente tinha no início dos anos 2000, sabe? Teve esse boom de comédias românticas, umas boas, outras ruins, mas acaba justamente pelo momento que a gente está vivendo, talvez um filme mais leve, despretensioso desse seja uma boa escolha, né? Porque você não vai precisar pensar tanto, raciocinar tanto com o filme, só vai curtir uma comédia romântica, talvez chorar e rir um pouquinho.
É exatamente, porque ele é o filme que ele é o oposto. É o filme que se você pensar muito, você desgosta dele. Então você tem que assistir desse jeito mesmo, sem pensar. Só assiste e aproveita.
Então, despretensioso por despretensioso, a gente já pode puxar outro filme que está na Netflix já há um tempo, né, algumas semanas, que é Resgate ou Extraction, em inglês, filme com o Thor, né, o Chris Hemsworth. Ele tá atuando no filme, ele é o personagem principal, mas ele também é produtor do filme, que tem o roteiro do Joe Russo, quem lembra aí de Vingadores.
Exato, é a galera de Vingadores em outro filme. Os irmãos Russo, ele tem essa característica que é muito legal até, eu acho legal. Eles, por exemplo, no começo da carreira, eles trabalharam em Community. Todos os filmes que eles dirigiram da Marvel têm participação de alguém de Community. E aí agora, eles fizeram amizade com a galera da Marvel e todos os filmes que eles estão fazendo depois têm alguém da Marvel. É assim, é só fazer o grupinho e continuar trabalhando com a mesma galera.
Os irmãos Russo faz a panelinha deles lá e leva todo mundo para fazer filme.
Exato.
Mas Resgate é um bom filme de ação da Netflix, talvez um dos melhores da década, assim, em questão de ação, né? Porque ele é muito bem filmado, ele é muito bem roteirizado, as cenas de ação são planos. Tem uma cena de ação específica, um plano sequência maravilhoso, que é uma perseguição de carro que vai no prédio, volta, pega caminhão, volta, bate sangue, tiro. É muito bom. Aquela cena é maravilhosa. E acho que esse é o ponto forte do filme, são as cenas de ação. Porque quando ele puxa, né, Flávio, pelo lado mais dramático, quando você tem que exigir mais do Chris Hemsworth, a parte dramática, aí o filme vai um pouco pro lado que não é tão legal.
Eu falei isso na minha crítica. O Chris Hemsworth, ele tem um ótimo timing cômico, ele se deu bem fazendo comédia e ele se deu muito bem fazendo ação. Mas até o próprio Thor, o primeiro filme do Thor, é um pouco prova disso, que tentava ser aquela coisa meio shakespeariana, e não deu certo. Ele não é um ator que ele tem talento para drama. Então, quando o filme tenta ficar nessa contemplação que é até importante narrativamente para você entender quem é aquele personagem. por que que ele faz aquilo. Mas só que eu acho que eles exageram. E quando eles tentam focar muito nisso, eu acho que o filme escorrega. Já quando ele tá focado na ação, eu acho que ele é realmente um filme quase perfeito. O diretor, ele tem essa similaridade com o John Wick. O diretor, ele é estreante, mas ele era coordenador de dublê também dos filmes da Marvel. E mantendo a panelinha. E ele era coordenador de dublê, então ele sabe filmar cena de ação. Ele era quem tava na frente da câmera, fazendo as cenas de ação antes. Então agora ele vai para trás da câmera e ele tenta fazer coisas inovadoras. A Netflix tá lançando uns making-offs do filme e chega a ser bizarro, porque ele em cima de capota de carro, o carro andando, ele em cima da capota do carro, filmando em alta velocidade. Tipo, o cara é meio alucinado. Mas o resultado é espetacular, sabe? É surpreendente. Tira o fôlego mesmo, é muito bem filmado. E o plano de sequência que você falou, ele deve ter, sei lá, uns 20 minutos. Claro que ele não é consecutivo, né? Foram vários planos de sequências filmados e reunidos em uma grande cena. Mas ele começa uma perseguição de carro, ele vai pra um tiroteio, aí vai pra uma luta corpo a corpo, vai pra uma briga de faca, e aí ele termina em outra perseguição de carro. Então, tipo assim, é louco, é surtado.
Essa briga de faca é maravilhosa.
Sim. E parece com o John Wick. Então, tipo assim, eu acho que não é nada aleatório, exatamente pela similaridade da carreira dos diretores, né? E essa briga de faca, ela me lembrou muito John Wick. Você falou que ela é muito boa, ela me lembrou muito John Wick. Eu me senti vendo John Wick. E isso é bom, porque John Wick é o filme que aí nos últimos anos trouxe aquela ação simples, direta, mas muito bem filmada para os cinemas, né? E Resgate faz isso também.
É, eu acho que esse é o segredo de um bom filme de ação hoje em dia, né? Que o cinema está pedindo isso. São essas cenas bem filmadas que você consegue se situar e entender tudo o que está acontecendo. Por mais que existam vários cortes, você consegue ter um panorama geral, por exemplo, de uma briga de faca, você não fica perdido, né? Então não é uma ação bagunçada. Você consegue entender tudo o que está acontecendo por ter essa técnica do dublê, por ele saber exatamente onde tem que filmar, onde tem que pegar para mostrar a veracidade, né?
É, eu até fiz um pouco desse panorama de como a Netflix precisa apostar nesses blockbusters, né, de tempo em tempos, porque são esses filmes que alimentam o mercado, né, mantém o povo ali preso no serviço, né? Então, por exemplo, no final do ano passado eles se arriscaram com o Esquadrão 6 do Michael Bay, que é um filme horroroso, mas é aquilo, sabe? O Michael Bay, ele filma desse jeito que é o oposto, que é você não entender nada. As coisas só acontecem e você só aceita. O carro voa pela tela e você não sabe quem jogou o carro, quem tava dirigindo, quem. Não, você não sabe nada, quem fez nada. Aqui em Resgate é exatamente o oposto. É muito alucinante, é muito corrido, muito rápido, mas você entende perfeitamente quem tá fazendo o quê, quem tá batendo em quem, quem tá lutando contra quem, sabe? Não, não tem. E eu acho que isso é o diferencial.
Então, o Michael Bay, ele tem essa característica, né, desse cinema mais confuso, de explosões e tal, mas ele parece que não evoluiu junto com o que o público vem pedindo e o que vem acontecendo com o cinema, né? Tipo, se você pegar Pearl Harbor, Bad Boys, que foram filmes do Michael Bay, até mesmo Armageddon, lá de 1900 e lá vai bolinha, com Bruce Willis, a gente percebe um estilo de filmagem que ele tentou levar para os dias de hoje, ali com Transformers, com outros filmes como Esquadrão 6, que não funcionam mais. E quando você pega uma mente nova estreando na direção com ideias frescas e mostrando bons filmes de ação, igual John Wick, igual é o Resgate, você percebe a diferença de direção e como o Michael Bay foi ficando para trás nesse quesito.
Sim, ele não se atualizou, né? E também eu acho que isso é muito importante porque o Resgate ele é tão previsível quanto qualquer outro. John Wick também é um filme que, em termos de narrativa, ele é muito previsível. O Resgate também é. Mas só que como a cena de ação é bem filmada, você consegue curtir a experiência. Isso meio que compensa a experiência. Não é exatamente essa a melhor palavra, mas é meio que isso. É como se a experiência compensasse. Você fica ali, você aceita que esse filme é previsível e óbvio, mas você curte a cena de ação, sabe? Enquanto no Esquadrão 6 o filme é previsível, é óbvio, só que você não curte a cena de ação. Então meio que acaba o filme. Não tem filme, porque não tem, sabe?
O Resgate, então, é a nossa dica de ação. A gente deu uma comédia romântica, deu uma dica de ação, e agora a gente vai para a última dica da nossa coluna, que é uma série maravilhosa de zumbi. Olha só, os zumbis voltando aqui para a coluna sem spoiler. Só que é diferente. A série que eu estou falando é Kingdom, uma série coreana, original da Netflix. E quando você para perceber, né? Eu já trouxe Jiri Haji, que era uma série detetivesca, né? Que tinha asiáticos, eram japoneses, sendo protagonistas da série, e dessa vez Kingdom são coreanos, né? A Ásia também é muito forte na Netflix, e Kingdom talvez hoje seja a melhor série de zumbi da atualidade, assim. Superando de longe The Walking Dead. The Walking Dead já teve seus momentos de glória, mas se perdeu nas histórias, na própria audiência e nas ideias dos diretores, da própria Fox, em levar as ideias de The Walking Dead para frente, que eram muito promissoras. Mas Kingdom traz isso tudo de volta. Tudo aquilo que a gente conseguiu consagrar em The Walking Dead, a gente consegue ver em Kingdom também. Porque não é só o zumbi, né? Aqui não tem essa denominação de zumbi, na verdade são monstros, né? Porque eles se transformam a partir de uma flor que brota naturalmente, né? Nos vales coreanos. E aí começa ele com o paciente número zero, que é o próprio rei de Kingdom na primeira temporada, e depois vai se espalhando para toda a comunidade. E aí você vai começando a perceber como a série lida com questões do poder, da família real coreana, e os zumbis em volta, esses monstros que vão aparecendo do nada e que tem uma particularidade muito forte, que é correr. Eles correm muito, eles pulam, eles escalam, então não são aquele tipo de zumbi que fica se rastejando, né? São zumbis, entre aspas, mais
É
inteligentes.
um zumbi mais do Guerra Mundial Z, que eles eram rapidões e faziam muros e etc. É mais nessa vibe. É porque eu não assisti a série, né? Então eu tô só escutando o Hoffman falar mesmo.
É mais essa vibe mesmo, só que você percebe claramente que são zumbis, mas não são tão tapados assim, porque acontece que eles podem voltar a ser humano de novo, né? Ter consciência novamente a partir de uma cura, que isso acontece na primeira temporada. E é desenvolvido na segunda, de uma forma mais aprofundada. E o fato disso acontecer te deixa num dilema muito grande entre matar todos os zumbis, todos os monstros, ou tentar salvá-los, já que existe uma cura provada e testada, né? Então, essa dicotomia que a série traz é muito interessante, entre você tratar ou matar zumbis. E os próprios monstros são usados como moeda de troca, ou elementos de guerra, né, entre nações. Você percebe ali tem uma guerra do Japão com a Coreia, que os zumbis eles fazem parte disso. Então, os zumbis, os monstros no caso, ajudam nações a ganhar guerras. Então você percebe uma outra escala de zumbi aqui. Eles são feitos para pensados, eles são infectados de forma pensada para ajudar governos a ganharem guerras. Isso é muito interessante quando você vai percebendo isso no meio da série, que é uma loucura assim. O que vai acontecendo com os personagens, você vai entrando na cabeça dos personagens e você embarca na série. Essa é maravilhosa. São 8 episódios, se eu não me engano. Rapidinho você mata, tá na segunda temporada e parece que só vai até a terceira. Tá, como tá suspensa a gravação, a gente não sabe quando vai estrear a terceira temporada. Mas vai até a terceira, aparentemente. Então fica de sugestão Kingdom, uma série de zumbi coreana.
É, eu acho que a gente conseguiu dar dicas bem variadas hoje.
Sim. De comédia a zumbi, passando por filme de ação, aí acho que foi bem legal para curtir o feriado, né? Sexta-feira é o dia do trabalho. Espero que ninguém trabalhe nesse feriado, e possa descansar um pouquinho. Enfim, essas foram as dicas da semana. Lembrando, se você quiser ler nossas críticas de tudo que a gente falou aqui, é só entrar em audiceia.com, nosso site tem todas as críticas lá, tem todos os comentários. Nosso Instagram, Twitter e Facebook, Audiceia. Só entrar lá e curtir todas as postagens e comentar nas nossas publicações. Um abraço, até semana que vem.
Até semana que vem.